Boa noite. Hoje não tem nada mais apto e mais importante de falar do que a mitzvah que a gente está vivendo dia a dia, né, durante todos esses dias. E é Parashat HaShavua, a mitzvah de Sfirat HaOmer. A gente está nos dias de Sfirat HaOmer. E a Parashah, onde fala de Sfirat HaOmer, é justo a Parashah dessa semana. Então, como vamos falar de outra coisa se não seria a mitzvah de Sfirat HaOmer? Eu queria falar do sentido dessa mitzvah, como apresenta para a gente o Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, um livro clássico, né, do povo judeu, um dos Rishonim, muito discutível quem escreveu ele. Muita gente vai falar que diferentes autores chegaram a escrever, mas não deixa de ser uma obra clássica, uma obra importante, onde ele conta 613 mitzvot. Fala em resumo cada mitzvah aqui, que é a mitzvah, quem precisa cumprir, quando precisa cumprir. E muitas das vezes o Sefer HaChinuch, ele traz para a gente o motivo da mitzvah. Mas, como diz o Rabbi Yaakov Kamenetsky, é muito difícil uma pessoa falar o motivo das mitzvot. A gente está falando de coisas divinas, tá bom? Então, quando você fala Tam HaMitzvot, não necessariamente você quer dizer o motivo. Tam pode ter dois significados em Lashon HaKodesh em hebraico. Tam pode ser o sentido, e tam pode ser o gosto. O gosto não é o sentido. Quando você entende um pouquinho da mitzvah, não acha que você entendeu totalmente, você sentiu o gosto da mitzvah, e é muito mais fácil cumprir uma mitzvah entendendo e sentindo o gosto, entendendo quanto gostosa ela é. Então eu queria ler com vocês e ir abordando, explicando um pouco melhor a respeito dessa mitzvah. Mishorshei a mitzvah al psat hapshat. Fala o Sefer HaChinuch. Os shorashim, né, as raízes dessa mitzvah, al tzad hapshat, pela explicação simples. Lefish kol ikaran shel Yisrael eino ela haTorah. O Icaro, o principal do povo judeu, é a Torá. O mipnei haTorah nivreu shamayim vaaretz veYisrael. E por causa da Torá foi criado o céu, a terra, o povo judeu. O Remoshe Katov, como está escrito, um passu no Sefer Yirmiyah, imlo briti yomam valayla vegomer. Se o meu Rukot Shamayim Vaaretz, Rukot Shamayim Vaaretz Lo Samti, né? Que se não fosse pelo pacto que Deus tem com a Torá, ele não criaria nada, não ia criaria o mundo. Vehi Ikar veAsibah Shenigalu veYatzu miMitzrayim Kedei Shekablu haTorah beSinai veYikayimuha. E esse daqui é o motivo principal porque a gente foi salvo de Mitzrayim, para a gente receber a Torá e para cumprir a Torá. O Remoshe Amar Hashem le Moshe, na maneira que falou Deus para Moshe, Vezelecha Haot, isso é um sinal para você, que Anochi Shelachticha, Beotzeacha et Ha'am Mitzrayim, Tavdun et Elokim al Ahar Azeh. O Pirusha Pasuk Kelomar, Deus está falando assim para Moshe, esse é o sinal que eu te mandei para tirar o povo do Egito, porque eu vou trazer você de volta aqui nesse monte, que é o Har Sinai, tá bom? É o Sné, e a nação vai me servir aqui. Kelomar, Otzeacha otam Mitzrayim, Yelecha otchit avdun et Elokim al ahar hazeh. Deus tirou a gente do Egito para a gente voltar e servir a Hashem nessa montanha. Kelomar, Shedekablu haTorah, Sheikar HaGadol, Shebishvil zeh hen nigalim, Vei tachlit hatova shelahem. Vinyan gadolu lahem, yoter min hachirut me avdu. Mais importante do que a gente estava escravo e a gente se liberou, tem uma coisa mais importante e mais profunda, que é o que é recebimento da Torá. Velachen yaseh Hashem le Moshe ot seitam me avdu le kabalat haTorá, ki atafel osim ot leolam elayika. Aqui tem uma coisa muito, muito interessante e muito importante. Se Deus tirasse a gente da escravidão, para a gente ser que no mundo se olha como livre, saiba que a gente estava saindo de um patrão chamado Paró e a gente estava passando a ser escravo de nós mesmos. Uma pessoa que ele faz que o hábito dele leva a ele fazer, ele acaba perdendo às vezes a sensibilidade e perde o livre-arbítrio. Eu como o que eu quero. Não, mas às vezes eu não quero comer, mas eu tenho vontade, eu não tenho me controlar. Eu não consigo me controlar do que eu como, o que eu vejo, o que eu faço, o que eu falo e assim por diante. Hashem tira a gente de uma escravidão para a gente virar escravo de Hashem, que essa é a verdadeira liberdade. Você tem 100% autocontrole do que você faz. Uma pessoa livre é uma pessoa que tem autocontrole. Muitas vezes você acha que você é livre do teu patrão, mas você não é livre de você mesmo. Porque você não tem autocontrole, você não consegue se controlar. Você está com fome, você come. Você se aguenta? Consegue se aguentar um tempo sem comer? Não, não consigo. Ótimo. Então você já não é livre, você é escravo da tua barriga. Eu quero ver tal coisa. Você consegue se controlar de não ver? Mas todo mundo faz. Ou seja, que você não é livre. E Hashem tirou a gente do Egito para a gente ser livre. E a liberdade só termina com o recebimento da Torá. E por isso, que hi kol ikaran shel Israel. Se esse é o principal da nação judia que é para receber a Torá. O Bavorani galu ve'alu lechol ha'gdolah shelu aleha. E por causa da Torá, a gente foi redimido, foi salvo. E a gente subiu e se elevou em toda a grandeza que a gente chegou. Do dia seguinte de Pesach, a gente começa uma contagem. Quanto tempo falta? Já vamos ver como se faz essa contagem, tá bom? Eu acabei de falar uma coisa errada, mas propositalmente. Quanto tempo falta para a gente receber a Torá? Learot benafsheinu, para mostrar a nossa alma. A chefetz agadol elayom anichvado anichsav libeinu. A vontade, quanto a gente quer chegar nesse dia tão, tão, tão especial, que é de Shafletzel, da mesma maneira que um escravo que está trabalhando debaixo do sol, ele quer um momento parar e tomar um pouco de sombra. Ele está contando todos os dias. Quando vai vir o dia, o momento tão desejado que dele eu vou sair para a liberdade? Que isso que eu estou contando, eu estou demonstrando que eu quero chegar em tal dia. Tinha uma vez uma pessoa andando na rua. E essa pessoa andando na rua, ele chega e de repente ele vê que na frente dele tem uma nota de US$ 1. US$ 1. Olha para um lado, olha para o outro. O dono perdeu isso. Se eu achei dinheiro jogado no chão, quem vai poder alegar é minha nota. Todas as notas são iguais. Ele é feliz da vida, isso aqui pela Torá, pela Halakhá, eu posso pegar sem nenhum problema. Ele levanta a nota e coloca no bolso. Mas quando ele levanta essa nota de US$ 1, ele vê embaixo o que que está escrito? Dig here. Pode cavar aqui embaixo. Ele, como? Embaixo dessa nota de US$ 1 tem um bilhetinho escrito: cave aqui embaixo. Eu não tenho nada para fazer, por que não? Ele vai para casa, pega uma pá e começa a cavar. Começa a cavar, começa a cavar, começa a cavar. E depois de 5 minutos cavando, ele acha uma nota de US$ 5. Ele, opa! US$ 5, que legal. Ele levanta essa nota de US$ 5 que está enterrada, dobra a nota, coloca no bolso, embaixo dessa nota estava escrito: continue cavando. O que vai estar aqui embaixo? Ele pega a pá dele e começa, continua cavando, ele está debaixo do sol, ele está suando, mas continue cavando. Depois de 20 minutos, ele encontra uma nota de US$ 10. Opa! Hoje é meu dia! Levanta a nota de US$ 10, dobra a nota, coloca no bolso, e embaixo tem uma notinha. Continue cavando. Ah, não é possível. Que maravilha! Ele pega a pá, continua cavando, ele já está suando, está cansado, mas como? Como eu vou parar isso? Já são! Ele já está uma hora cavando, né? Desde que começou toda a história. E de repente ele vê uma nota de US$ 50. Que dia maravilhoso, Hashem, obrigado! Axé, obrigado! Ele pega a nota de US$ 50, dobra, põe no bolso. Embaixo que está escrito: continue cavando. Ah, não. E ele cava, ele está animado, ele está empolgado. Ele já está lá num poço debaixo da terra. Já está 1 hora e meia cavando, uma nota de US$ 100. Um, cinco, 10, 50, 100. Tá fazendo dinheiro legal no mesmo dia. Ele levanta a nota de US$ 100, dobra, põe no bolso. Continue cavando. Que bom! Que emoção, que empolgação! Ele continua cavando e vai cavando e vai cavando e vai cavando! Depois que ele cava mais meia hora, US$ 500. Cinco notas de 100 juntas. Não é possível. Enterrado. Eu estou achando um tesouro. Aonde eu vou chegar? Ele levanta os US$ 500. Embaixo dos US$ 500, o que tem? Um bilhetinho, continue cavando. Não é possível. Hoje é meu dia. Hashem, obrigado. Vamos continuar com isso. Continue cavando. Ele colocou já os US 500 no bolso. Ele já tem 100 de antes. Ele está com 50. Ele está com os 20. Ele está com os 10. Ele está com 5. Ele está com US 1. Ele continua cavando. Ele continua cavando e começa a escurecer. Ele já não está vendo direito. Ele já está lá, passou a tarde lá. Ele já está 4 horas lá cavando. Ele começou a cavar às 3:30 da tarde, foi a primeira vez que ele achou a primeira nota, já são 7:30 da noite, ele tá suando, ele tá cansado, ele tá acabado, mas ele tá achando cada vez que ele cava mais, ele acha mais dinheiro! Ele continua cavando e depois de 40 minutos, ele acha $1.000. Não, não é possível. Não é possível. Já estamos no Shkiat HaChamah, ainda tem um pouco de sol, tem claridade, Ben HaShemashot, ele levanta os $1.000, ele põe no bolso, embaixo, o que tem, o famoso bilhete, continue cavando. Ele feliz da vida, não pode ser. O que, que vai ter embaixo? Até quanto vai ter? Ele continua cavando esse nosso homem. Ele já está lá embaixo da terra, num poço embaixo, embaixo, embaixo. E agora já está totalmente escuro. Está totalmente escuro. Escuro, 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 escuro. Depois de 1 hora, ele está acabado. Ele está suado. Ele está sujo. Ele está... Não consegue mais. Mas como eu vou parar? E realmente valeu a pena. Porque depois de mais 1 hora, ele acha $5.000 lá embaixo. Ele está lá debaixo da terra. Já está 15 metros debaixo da terra. Ele está no fundo do poço, totalmente escuro. Ele consegue pegar os $5.000, ele põe no bolso, mas não tem nenhum bilhete embaixo. Nenhum bilhete embaixo. Ele começa a olhar para um lado, outro, e de repente tem um bilhete do lado dele. Agora eu quero ver você sair daí. O que, que você faz? Morai Vera Botai, a gente passa a nossa vida inteira cavando. A vida inteira cavando. E a gente não percebe que a gente está suando. A gente está entrando no escuro. E a gente está achando prazeres. A gente está achando dinheiro. E no partir do momento, e de repente, você acorda para a vida vira para você. E agora como você sai daí? Se você não coloca valores, se você não coloca limites, se você não coloca a Torá na tua vida desde o começo, um dia você vai estar no fundo do poço, totalmente escuro, não tem ninguém no campo, e tem um bilhete do teu lado. Agora eu quero ver você sair daí. Hashem tirou a gente de Mitzrayim, não para a gente ficar livre, porque isso aqui não é liberdade. Isso não é liberdade. Se você pega um papagaio que viveu a vida inteira dentro de uma gaiola e você fazer a maior reza da vida dele e chegar e soltar esse papagaio, você pode voltar depois de 2 dias e achar ele morto no chão, porque ele não sabe viver livre. Ele não sabe se virar, achar a comida dele. Se você pega um ser humano e joga um ser humano no meio do lamazé, sem nenhuma direção, você dá para uma pessoa um presente. Que presente? Eu vou te dar um Tesla. E onde você vai me deixar? Você deixa ele sem celular, você deixa ele sem nada e joga ele no meio de uma estrada em Las Vegas e fala: se vira. Olha o presente que ele deu, um Tesla, em Las Vegas. De um lado, terra. De um lado, é deserto. De outro lado, para onde eu vou? O que que eu faço? Eu não tenho direção. Se você não deixar uma pessoa com uma direção, você não deu um presente. Ele vai te falar: por favor, me deixa onde eu estava, com todas as minhas obrigações e com todas as minhas limitações, mas num lugar onde eu vou ter onde comer, dormir, fazer as coisas. Você não me deu um presente de me jogar no meio do oceano e fala: pega, você tem um navio de presente, um navio que vale 18 milhões de dólares, uma coisa maravilhosa. Mas onde eu estou? No meio do Atlântico. Se você não deu a bússola, essa pessoa está perdida. Hashem não tirou a gente do Egito para a gente ser livre. Hashem tirou a gente do Egito para uma coisa, para a gente chegar na Torá, porque ele quer dar para a gente a verdadeira liberdade. E como esse dia é tão importante, a gente precisa ir contando. A gente precisa contar. Em 2007, no meio de janeiro, o Washington Post, o jornal de Washington, decidiu fazer uma... Tinha um experimento para fazer. Queriam ver a reação e o que vai acontecer. Um bom dia, colocaram uma câmera secreta no metrô de Washington, Washington DC, no centro de Washington, colocaram uma câmera secreta. E tem uma pessoa, fulano, uma pessoa desconhecida, parou no meio do metrô, abriu uma caixa de violino e começou a tocar violino. Ele tocou durante 45 minutos de violino, essa pessoa. Essa pessoa tocou durante 45 minutos de violino. Depois de 45 minutos, 1.075 pessoas passaram do lado dele. Terminou 45 minutos, ele devolve o violino na caixa, ele fecha a caixa e vai embora. Ele vai ver dentro da caixa que tem US$ 32,17. Ninguém. Ou melhor, somente 27 pessoas pararam para olhar para ele. 27 pessoas de 1.075 pararam para olhar quem ele é. Metade eram crianças com os pais puxando, ou pessoas que pararam lá, de repente olham no relógio e continuam correndo. E Shalom Al Israel, que ninguém sabia, que essa pessoa que estava tocando violino era Josh David Bell. o maior violinista da época. Ele estava tocando um violino que ele pagou mais de 3 milhões e meio de dólares, custou esse violino quando ele foi comprar. Esse violino foi feito em 1713. É um violino da marca Stradivarius, tá bom? Quem fez esse nome aí que eu acabei de falar, tá bom? Como chama? Os instrumentos que ele fez valem milhões de dólares. E Josh Bell, um dos maiores violinistas da geração, ele tá parado lá e ninguém parou para olhar para ele. Porque ninguém sabia que 2 dias atrás ele fez um concerto em Boston e ele tocou exatamente a mesma música que ele tocou. A cadeira mais barata saiu por 100 dólares e tinha mais de 1.000 pessoas. A hora dele, o minuto dele vale mais de 1.000 dólares. E o Washington Post estava se perguntando: o que que aconteceu aqui? Por que Josh Bell, quando tocou em Boston, cada pessoa estava pronta a pagar mais de 100 dólares, desculpa, e tem pessoas pagando muito mais do que isso. E quando ele estava de graça, do teu lado, no meio do metrô, 27 pessoas, onde a maioria é criança, parou para olhar para ele. Ninguém ficou mais de 3 minutos assistindo ele. Ele juntou 32 dólares e 17 centavos. Será que a gente só valoriza quando a gente paga? E um montão de teorias foram faladas a respeito de tudo isso. Daniel Gladstein, hoje um grande palestrante, um grande rabino dos Estados Unidos, eu escutei do jeito que ele falou e fiquei maravilhado. Na verdade, que eu escutei isso daqui também, do Rabbi Joe Haber. O Rabbi Joe Haber falou um ponto que a gente também às vezes precisa parar para pensar. Joe Haber falou que quando você não sabe quem está do teu lado, você não valoriza. Então, muitas vezes você pode estar na tua vida, do teu lado, sentado Josh Bell, e só porque ele não se apresentou, você não valoriza. Então começa a valorizar todo mundo que está do teu lado, porque às vezes pode ser o Josh Bell do teu lado. Mas não é esse ponto que eu queria levar. Não é esse ponto que eu queria levar, porque isso não me explica o porquê ninguém parou. E quando custava e foi propaganda, todo mundo estava pronto a pagar. Isso só me demonstra como muitas vezes na vida você perde oportunidades e não valoriza pessoas. Isso é gravíssimo. No Josh Bell não vai parar do meu lado e falar: eu sou Josh Bell, me dá um abraço. Sou o Josh Bell, me pede autógrafo. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Muitas vezes você pode estar do lado dessa pessoa. Um fã de futebol vai conhecer um jogador de futebol, mas às vezes vai ter um jogador de basquete que é 10 vezes mais famoso que o teu ídolo, vai estar do teu lado e você não vai valorizar porque você não sabe quem é. Então começa a valorizar o ser humano, mas não é esse ponto que eu quero levar. A pergunta é por quê? Como pode ser que ninguém parou, ninguém nada? Agora, Neil Gleskin explicou dessa maneira, vou usar o meu Bachala. Que coisas que a gente já vivenciou, já passamos por isso na nossa vida, já passamos. Às vezes você para do lado um amigo, amiga, companheiro, e essa pessoa pergunta, fala: oi, como vai? Tudo bem? Fala: sabia, fim de semana eu estava em tal lugar? Ah, você estava em tal lugar? Sim, estava uma delícia. E você visitou dentro dessa cidade esse lugar? Não, o que que tem? É uma das sete maravilhas do mundo. É um lugar maravilhoso. Você não viu a caída de água? Uai, eu não sabia, como você não me avisou? E você começa a bater papo, e você conta que você visitou A, B, C, D, você começa a contar um montão de coisas. Ele fala: um minuto, quase todos os dias você passou do lado disso, você não parou e viu? Isso já aconteceu com a gente um montão de vezes. Uai, eu não sabia. Quando eu não sei que uma coisa é celebridade, quando eu não sei que uma coisa precisa ser importante, automaticamente eu não valorizo. Mas se uma pessoa chega e me fala: você vai para Foz do Iguaçu? Sim, vou ver as cataratas. Você nem viu, o que você já está emocionado? Eu estou me preparando para gostar. Você vai para as cataratas e já foi bonito. Foi bonito o quê? Porque cataratas é bonito? Cataratas é legal? Cataratas é especial? O quê? Tenta me explicar. É um lugar turístico. O quanto você se prepara é isso que você valoriza. O quanto você coloca isso aqui como uau, vai ser uau. Uma pessoa que vai chegar num lugar sem saber que é uau, ele vai: ah, parece interessante. E você gostou? Legal. Você não sabe o que é lindo? Ah, adorei. Você gostou ou não? Porque antes de contar que aqui é a casa de fulano, era uma casa bonita. E depois você escutou que a de fulano é maravilhosa. Porque se você se prepara para isso ser bonito, você já vê de outro jeito. A Torá vem para a gente e fala: escuta uma coisa. Antes das festas, você precisa se preparar. Pesach, 30 dias antes, você precisa começar a se preparar para Pesach. Porque se você quer ir de paraquedas em Pesach, vai ser uma noite que você come um pouco de alface, toma um pouquinho mais de vinho, você come uma bolacha crocante e Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Mas se você se preparar de Pesach, vai ser diferente. Não vai ser um pedaço de planta, vai ser maror. Você vai entender. Você vai. Não vai ser uma bolacha crocante, vai ser matzá, uau, heru, não sei o quê. Não vai ser quatro copos de vinho para beber um pouco a mais, vai ser totalmente diferente. Você vai focar porque se preparou. Tem uma mitzvah que a Torá te dá uma obrigação de se preparar. E o mais de todas. E essa mitzvah é Chag HaShavuot. Chag HaShavuot é uma preparação prévia. Sfirat HaOmer. A importância de Shavuot, a Torá te obriga a se preparar. Porque se você se preparar para ela, vai ser um lindo dia, vai ser um dia maravilhoso. Se você não se preparar, que pena. Que pena. Eu lembro uma vez que eu estava na casa de um familiar, tá bom? Eu estava na casa de um familiar. E a gente estava reunido muitas pessoas, tá bom? E papo aqui, papo ali. Um dos familiares, né? Uma das pessoas chegou e falou: Olha, Shavuot, os meus avós sempre me ensinaram. Que isso é invenção do Brasil, invenção religiosa, porque em Halab não tinha. Vocês religiosos inventaram Shavuot, porque em Halab não tinha Shavuot. Eu lembro que eu olhei para essa pessoa e falei, como? É. Shavuot não tinha em Halab. Como não tinha em Halab? Meus avós falaram que eles não lembram de Shavuot, então não tinha em Halab. Então, isso é uma nova invenção dos religiosos. Eu falei, como? E depois me ficou óbvio na cabeça. Pesach, todo mundo lembra da folclore de Pesach. É matzah, é maror, é vinho, é isso, é limpar a casa. Sukkot, todo mundo lembra da folclore de Sukkot. É sair de casa, comer a cabana, é arbatá menim, Rosh Hashanah, é shofar. Shavuot, o que que é? O que é Shavuot? Não, passar a noite acordada. Isso é costume, isso não é halakha. Isso começou há 500 anos atrás, passar a noite acordada. Há 600 anos atrás, ninguém não se passava a noite acordada de Shavuot. Há 500 anos atrás, isso começou na Grécia, para ser mais exato, tamanho Salamique, o Bet Yosef, junto com o Shlomo Al-Kabat e o grupinho deles, eles receberam um Gilui Eliyahu depois que eles fizeram a noite de Tikkun, duas noites seguidas, e foram para Tzfat. E até lá, não tinha. Você não vai achar na Gemará de passar a noite acordada, você não vai achar nos Rishonim de passar a noite acordada, você não vai encontrar nos Nevi'im, então o que é Shavuot? Quando você cai de paraquedas para as festas, você não lembra de nada. Não significa nada para você. E a Torá fala, não tem um dia mais importante que Shavuot. E aí vamos dar shiurim a respeito do que é Shavuot. Não seria hoje. Hoje a gente vai falar da preparação. Mas se você não se preparar, você cair de paraquedas, Shavuot sabe o que que vai ser? Uma noite gastronômica. Cada sinagoga concorrendo a quem põe mais comida. Mas eu vou falar uma coisa que eu já contei para metade do shiurim que eu dei a respeito. Eu nunca vi uma coisa igual. O Brasil acha que consegue fazer gastronomia, a gente está bem, 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 bem atrasado. Bem atrasado, e Baruch Hashem, porque isso daqui não é Shavuot. Eu morava na Argentina, tá bom? Morei lá vários anos, e no bairro de Bajo Belgrano, tá bom? Tinha uma comunidade, vamos chamar concorrente nossa, Chas Shalom, comunidades não concorrem, e a propaganda deles de Shavuot eu nunca vi uma coisa igual. Nunca vi uma coisa igual. E é infeliz isso, é totalmente infeliz. Comece a noite de Shavuot com a gente no nosso churrasco. E até você terminar, você já está comendo cheesecake. E a cada hora o lanche da hora. A cada hora um lanche. Começou com churrasco argentino. Tinha a hora do sushi. E terminava com cheesecake. Um desayuno lácteo. Um café da manhã de leite. Isso na Shavuot. É muito triste. É muito triste. Mas olha, atraía muitos jovens. Era muito legal. Shiurim de Kabbalah. Tudo que é diferente, tudo que era estranho tinha lá. Mas o que mais chamava era a comida. Então, a gente ainda, Baruch Hashem, está muito, muito longe. Muito, muito longe de tudo isso. E esse não é o sentido de Shavuot. Mas você só vai conseguir entender e sentir que a Shavuot você se preparar do jeito certo. E a preparação é Sefirat HaOmer. A Torá te obriga. A Torá te obriga a se preparar. Durante 49 dias você vai estar contando dia a dia. Hoje é dia 1 do Omer. Hoje é dia 2 do Omer. Hoje é dia 3 do Omer. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Quando você vai fazer a tua primeira viagem para o exterior, teu pai virou e falou, olha, querido, a gente vai com a família ou não com a família. Esse ano é teu bar mitzvah. Esse ano é teu bat mitzvah. E esse ano vai viajar pai, mãe e você. Para onde? Para Israel. Quê? Eu nunca subi num avião, a gente vai para Eretz Israel? Sim! Daqui quanto tempo, pai? Eu consegui tirar em julho 2 semanas, daqui exatamente 3 meses. São 90 dias, a gente vai para Israel. Você vai te marcar 90 dias no teu quarto, vai colocando xizinho todo dia, porque não pode ser, eu vou subir no avião, eu vou para Israel. Quantas coisas! Eu começo a ver como que é maravilhoso. Isso é Shavuot. Isso é Shavuot. E se você se preparou para a viagem, todo momento da viagem vai ser lindo. Se você não se preparou para a viagem, o que é avião? Eu estava numa cadeira, sentada. Não, você está voando. O que quer dizer voando? Eu não bati asas, só, não sei, eu nem vi que o avião levantou. Eu andei, sentei numa cadeira, que é igual um simulador do Hopi Hari, e de repente eu senti, eu não corri, eu não andei, eu não fiz nada. E de repente eu senti que fechou o ouvido, e é muito chato, muito, muito chato. Na verdade, é chatíssimo. Eu não podia mexer nos pés, e aí serviram uma comida horrível, eu nunca comi pior do que isso, tá bom? E para piorar, eu ainda vi o pessoal do lado que não come kasher comendo muito mais gostoso do que eu. Foi um desastre, foi um desastre. E depois eu estava cansadíssimo que eu não dormi nada. O primeiro dia que eu cheguei, horrível, horrível. Isso pode ser uma viagem, só depende de como você prepara, como você quer ver. Se você vai, eu fui indo viajar. E o avião é super legal! Eu estava me sentindo, voando! Sentindo o quê? Porque tua cadeira fez. Não, não fez nada. Depende de como você quiser. Se você fizer a tua viagem maravilhosa, vai ser maravilhosa. Se você não fizer, vai ser uma coisa horrível, uma coisa chatíssima. E como foi em Israel? Eu não entendia nada. Não entendia nada. Todo mundo falava uma língua que eu não entendo. Como assim? Eu não falo hebraico, foi chatíssimo. Eu não conseguia me comunicar. Ah, mas a comida lá, ai, tudo apimentado. Tudo você pode ver diferente. Tudo depende de você. Depende de você. Pode ser maravilhoso, pode ser horrível. Ai, eu vou te contar como foi minha viagem. Um desastre. O que foi? A gente chegou, perdeu a mala. Ah, então eu não tinha minha roupa. Então não sei o quê. Eu justo cheguei na casa, sabe como vocês israelenses? Me cancelaram o aluguel da casa, a gente precisa ficar rodando. Isso pode ser uma viagem. Ou pode ser uma viagem do sonho. Você não sabe, tudo tão legal, é diferente. A gente foi no Kotel, e a gente viu, e havia amigos, e a gente passeou, e a gente foi no Kinneret. Mas por que o Kinneret é mais legal do que Guarujá? Não, como assim, Kinneret? Aí as praias brasileiras são. Depende como você quer ver tudo mudar. Aí a comida é muito boa. Que também tem que comer, ninguém passa fome, depende de você. Depende de você. Se você se preparar, você fazer essa viagem, o máximo vai ser o máximo. Se você não fizer, vai ser um desastre, vai ser super, super chato e diferente. Depende de você. Isso que a Torá fala. Quer chegar em Shavuot maravilhada? Se prepara para ele. Como se prepara? Sfirat HaOmer. Tá bom? Como se prepara em Sfirat HaOmer? Já entendi que eu preciso me preparar no Sfirat HaOmer. Como eu me preparo? Continua o Sefer HaChinuch. וזהו שאנו מונים לעומר, כלומר, כך וכך ימים עברו מן המניין, ואיננו מודים כך וכך ימים יש לנו לזמן, פרגונטה קלאסיקה. Quando eu vou para viagem, eu conto quantos dias faltam. Por que no עומר eu conto quantos dias passaram e não conto quantos dias faltam? Eu deveria começar a contagem, hoje faltam 49 dias para receber a Torá. Hoje já são 48, agora 47, agora 35, agora 22. Por que eu começo a contar hoje é um dia, hoje é 2 dias, hoje é 3 dias? Por quê? כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן. ועל כן לא נצא להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקורבן שתי הלחם של עצרת. Porque dessa maneira de contar demonstra o quanto você está contando e querendo chegar lá. Se você começar contando, faltam tantos dias, uau, faltam tantos, é tudo isso, ribui hasman, você desanima. Se você vai mostrando, eu já estou há um dia contando, eu já estou uma semana contando, eu já estou há 15 dias contando, isso demonstra o quanto você quer chegar, o quanto você já fez. Mas eu quero falar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Moravi Rabotai, o Salam Slobodka falava uma frase, que aparentemente é uma frase muito simples, mas tem tanta, tantos, tantos segredos no Nefesh HaAdam, na alma humana, que se revelam por essa frase. E te muda totalmente a maneira de viver e ver tua vida. Salomão Slobodka falava assim: é muito grave uma pessoa que não conhece os seus defeitos. É muito grave. Mas tem uma coisa muito mais grave do que isso. Uma pessoa que não conhece suas malotas, como fala malota? Suas qualidades. É muito mais grave não reconhecer tua qualidade do que não reconhecer teus defeitos. Como assim? Porque se reconhece teus defeitos, eu quero consertar. O que eu preciso ser arrogante? Se você não sabe as qualidades que você tem, você não sabe a grande que você é, você não sabe o grandioso que eu posso chegar. Sempre já vai estar tá bom o que que eu faço, porque eu preciso de mais. Se você começar a ver, olha, eu sou isso, eu faço isso, eu sou capaz. Uma hora você vai começar, primeiro você vai estar tá feliz, você vai estar tá bem, e isso vai te cobrar, calma aí, se eu sou tão bom assim, eu posso ser muito mais. Depende de como você olha. A gente começa o Sfirat HaOmer, e eu quero chegar para matar no Torá. Como pode ser que é um humano tão simples, com tantos defeitos, com tantos problemas e tantas debilidades, eu vou virar o filho de Deus? Eu vou virar Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh? Hashem me escolheu? Se você começar a ver teus defeitos, você não vai chegar em nenhum lugar. Hashem me quer, eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C, eu fiz D. Eu sou uma droga. Ah, nunca vou chegar lá. Deixa de lá. Se você começar a ver, eu já fiz isso. Sabe quanto eu melhorei no último ano? Sabe como eu melhorei no meu kasher? Sabe como eu melhorei no meu Shabbat? Uau, não é fácil. E eu cheguei a tudo isso. Como eu não tô? Óbvio que a Shem me escolheu. Você sabe quanto melhor eu tô que antes? Sabe tudo que eu sou? Sabe tantas coisas que eu cumpro que é tão difícil? Óbvio que a Shem me quer. Porque eu sou o cara. Eu sou o cara. Você começa a se virar tua obra e você começa a ver o quanto você subiu, não quanto te falta ainda. Porque se você começar a ver quanto te falta, sempre vai faltar muito. E você nunca. Ah, você vai desistir. Se você começar a ver o que que eu já subi, o que que eu já fiz, e que. Um minuto. Não sou eu a pessoa certa? Óbvio que Deus me escolheu. Quem iria escolher se não fosse eu? Não que o outro é ruim, eu não preciso olhar para o outro. Mas eu sou bom. Eu sou bom. Eu faço muitas coisas. Está na hora de começar a se reconhecer. Está na hora de a gente começar a nos valorizar. E quando você se valoriza, é outro mundo, é outra visão. Você é feliz, você é contente, você vai bola para frente. Começa a valorizar tudo de bom que você faz. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Moshe Feinstein, uma vez veio uma pergunta para ele, uma pergunta complicada, estão falando do maior rabino da geração, faleceu em 1986. Uma das maiores figuras da nossa história. Chegou uma pergunta para ele, uma pergunta diferente. Um menino baltiová do bairro dele veio com uma pergunta estranha. Qual que foi a pergunta? Tinha um menino do bairro dele, Staten Island, tá bom? Em Nova York. Esse menino fez chuvá. Ele fez chuvá, chuvá até o final. Ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai dele, Hiloni, de repente são dois mundos, são dois mundos. E o pai chega para ele e fala, Josh, sei lá, Abram, como você quiser chamar o menino? Vem, vem aqui com o papai. Falou, o que foi, Dad? Agora tem uma boa luta. O pai amava, viciado em boxe. O filho sempre acompanhou o pai para assistir às lutas de boxe. Ele falou, vem, olha a luta que vai ter agora. O pai, deixa de lado, que luta de boxe? Não, filho, vai assistir, pai, eu não estou interessado. E o pai falou, estranho, o menino está doente, o menino está doente. Pai, senta, liga a TV, começa a assistir. Um socão na cara, e outro, e nocaute, e não sei o quê. Então, tem gente que consegue assistir essas coisas que o normal do ser humano era não conseguir assistir, tá bom? Mas ele conseguia, ele se acostumou a isso. E tá lindo a luta tá maravilhosa, foi um round, outro round. E o pai, mora, começa a achar estranho, ele tá vibrando, ele tá gritando, e o filho não aparece. Ele achou que o filho tá fazendo doce. Ele vai ver, o filho tá sentado na sala, com um livro gigantesco, um livro grandão, com letras pequenas, imerso no livro. Falou, filho, que é isso? Falou, pai, isso é uma Gemará. E o que você está lendo aí? Pai, tá uma delícia, muito legal. Tá, filha, beleza. Beleza, beleza. Filho, tá mentindo, tá tirando comigo. Tá tirando comigo. Ele já vai dobrar. Chega 2 dias depois, fala, filho, hoje é semifinal. A luta tá melhor ainda. O nosso que a gente torce ganhou do sei lá quem. E agora vai ter ele contra, sei lá, o monstro. Você vem? Falou, pai, não. Pai fala, não é possível. Liga a TV. Pai deitado no sofá. Começa a assistir. E o filho não vem. Ele sai depois de meia hora assistindo. Ele vê que o filho está de novo jogado, imerso, lendo, cantando aquele mesmo livro velho com letras pequenas. Fala, filho, o que que é isso? Fala, pai, é Mará. Aí começa a pensar, não é possível. Eu sei quanto meu filho ama boxe. Porque a gente sempre assistiu junto. Se ele está trocando o boxe pela Mará, precisa ser muito interessante. Se é tão interessante, eu também quero conhecer essa Guimarães. Ele vai pro filho e fala, filho, eu quero estudar com você. O pai, tranquilo, vai ver teu box, tá legal. Falou, não, pai, filho, eu quero. O pai, não é assim. Não, eu quero estudar com você, Guimarães. Falou, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Guimarães é um livro muito avançado. Tá lá para frente. Você precisa aprender. Ler, você sabe ler hebraico, não mais que isso. Mas tem tanta coisa para aprender até chegar na Guimarães, é sem pontinho, é em aramaico, é complicado. Vamos estudar Rumash. Pai falou, filho, quando a TV estava ligada, você estava ali no Rumash? Não, estava ali no Guimará. Então eu quero é Guimará. Falou, pai, não tem como. O Humash ainda é Lashon HaKodesh, vamos chamar hebraico. É arcaico, mas é hebraico. Tem pontinhos, tem tradução, é básico. Não um milhão de... Um falou assim, outro falou assim. Não, mas não é porque tem uma contradição. Não, não, não é tanto quebra-cabeça, não é tão complicado. Pai, vamos ler Humash. Filhão, eu vi você assistir, você lendo um Mará. Ou seja, Mará mais legal que o box. O Humash talvez não é mais legal que o box. Não, pai, Humash... Eu quero Mará. Pai, não tem o que fazer. Discute aqui, discute ali. Pai, vem, até que ou... Vamos atender? Ah, não. Até que alguém vira, até que o filho vira para o pai, tenta convencer, tenta não convencer, o pai enche. Tá bom, pai, a gente começa a Gumará. O que ele vai fazer? Quanto ele pode falar não para o pai? Aquela noite ele pega uma Gumará grande, ele uma Gumará, o pai na outra Gumará. O pai nunca viu uma Gumará na vida, nunca estudou nada na vida. O pai é um fã do boxe. E eles começam a Gumará. Quando você começa a Gumará, não adianta traduzir, você precisa começar a explicar os conceitos. E obviamente que eles andaram muito, muito, muito devagar. E assim vai, e eles começam. E depois de vários e vários minutos, meia hora, 40 minutos, eles conseguiram fazer 3 linhas da Gumará. E o pai fala, pô filho, é tão interessante, tanta coisa diferente, tanto conceito, você tá de parabéns. E o filho ufa, pronto, tô livre. Amanhã vamos de novo. Pai, você quer? Tamo aí. Eles passam mais de um mês estudando Gumará. E depois de mais de um mês, o pai consegue terminar a primeira folha de Gumará da vida dele. Ele terminou uma folha, um daf de Gumará. O pai está realizado. Ele virou a folha. Ele tem uma folha inteira que ele entendeu, que ele estudou, que ele sabe. Ele está realizado. Ele vira para o filho e fala, filho, eu lembro quando se termina de estudar Gumará, se faz uma festa, né? De algum lugar eu já tinha escutado o conceito de ciúme. Eu quero fazer ciúme. O pai, ciúme se faz quando você termina uma serra, um tratado inteiro, termina uma folha. E eu quero fazer ciúme. Eu me esforcei nessa folha, coisas que vocês que sabem muito se esforçam num tratado inteiro. Eu quero fazer ciúme de uma folha. O pai, não tem, não é assim. E o pai enche, ele está realizado, ele está feliz, ele quer fazer uma festa. Esse filho vai para o Minhaiar Vida, ele está na sinagoga do Moshe Feinstein, na Yeshiva. Ele vai para o Moshe Feinstein e vai perguntar, Rabino, fala como funciona? Posso fazer ciúme de uma folha de Gumará? O Moshe falou, depois que ele escuta toda a história, falou, óbvio que sim. E tem um detalhe, me avisa quando eu ciúme, eu quero participar. Filho, o quê? O Gadol Ador, o Rabino mais importante da geração, está vindo para o ciúme a serra de um homem que não usa kipá, um homem que nunca estudou, viciado em boxe, porque ele terminou uma folha de Gumará. Como é isso? Mas o Rabino deixou, o Rabino falou que é para fazer, ele vai vir. Falou, não acredito, minha casa nem caché, não é? Ele compra tudo, prepara o ciúme do pai. O pai emocionado, começa a chorar, termina a folha, faz a festa, e o Moshe Feinstein estava lá. O pai aquela noite vai dormir realizado. E manhã seguinte ele não acordou. Foi o último dia dele no mundo. O Moshe Feinstein fica sabendo que esse homem faleceu e vai ter Levaiá. O Moshe Feinstein liga para o filho e fala, me fala quando e aonde é Levaiá. Eu quero participar e eu quero dar respeito para o teu pai. Eu quero dar respeito para o teu pai. Falo, tá bom, como assim você quer dar respeito para o teu pai? O Moshe Feinstein levanta e lê a Gumará, uma Gumará muito, muito interessante, sobre uma pessoa que fez todos os pecados do mundo, e ele escutou que tem um pecado do outro lado do oceano que ele ainda não conseguiu chegar a esse pecado. E ele decide que ele quer chegar até esse pecado, Rebelazar ben Drudaya. Então, esse homem vai até o outro lado do oceano, e ele vai para esse pecado, e ele está no meio de fazer esse pecado, e o companheiro de pecado, né, com quem ele estava pecando, vira para ele e fala, você não presta. E fala para ele uma frase muito pesada, fala... O que for, tá bom? Você não tem como entrar no Olam Haba. Tá bom? Ele tá pecando com uma mulher, e essa mulher do pecado fala pra ele isso, e ele escuta da pessoa mais baixa do mundo esse tipo de coisa, indiferente exatamente como foi. Ele agarra a cabeça e fala, quê? Esse lixo tá falando isso pra mim? Aonde eu cheguei? Eu tô mais baixo do que isso? Na verdade, ele abandona o pecado na hora e começa a fazer tshuva, e ele começa a chorar. E ele começa a pedir tshuva para cá, para lá, e ele chora horas e horas e horas e horas chorando, até que de tanta tshuva e tanto arrependimento, sai a neshama dele e ele falece. Sai um batkol do shamayim, sai uma voz celestial. Rabbi Elazar ben Durdaya entrou no Olam Haba. Ele fez tshuva shleima. Olha a força da tshuva. Rebbe Akadosh, quem escreveu a Mishnah, quando ele escuta ele, isso falou, que? Yesh kone olamo b'sha echad. Tem pessoas que conseguem comprar todo o Olam Haba dele em um momento. Um momento de tshuva, e a pessoa mais rachada do mundo já está dentro do Olam Haba. Um momento de tshuva. Moshe Feinstein conta essa história e fala, yesh kone olamo b'sha echad. Tem gente que consegue adquirir todo o Olam dele em um momento. Veyesh kone olamo b'daf errado. E tem pessoas que conseguem adquirir todo o Olam Haba deles com uma somente folha de Gemará. Porque a gente não valoriza nossos atos. A gente não valoriza que às vezes uma página de Gemará, um ato de Hesed, um Shabbat bem cumprido, uma Kabbalah de Tzniud, o que for, você ganhou teu Olam Haba agora. Você mudou para sempre. Você é outra pessoa. Porque começa a focar no que você faz. Começa a ver suas qualidades. Não vê o que falta. Porque você nunca sabe um ato nos teus olhos pequenos o enorme que é Pasha. O enorme que é Pasha. Para chegar em Shavuot, vai contando tudo que você já fez. Vai contando tudo que você já fez. Vai contando tudo que você já fez. Não vê o que falta. Porque você não vai chegar em nada. Moshe Plutchak. Rabino. Nova York. Americano. Ele dá aula, Magid Shiur, numa yeshiva chamada Derech Haim, em Monsi, se eu não me engano. E ele, durante o ano inteiro, está dando aulas. O ano inteiro está ensinando alunos. E quando você ensina, muitas vezes você está preso a estudar o que você vai ensinar. E às vezes você quer estudar estudos pessoais. E ele vai para Camp Morris, nas montanhas, em Catskill, tá bom? Nos Estados Unidos. E lá ele vai tirar férias. E em Camp Morris, que é muito interessante, que tem um montão de gente que trabalha o ano inteiro dando aula. Rosh Yeshiva, Magidei Shiurim, diretores de escola. E chega naquele momento e está todo mundo livre. E eles fizeram entre eles que na manhã todos sentam juntos na sinagoga e fazem um mini colelo onde cada um estuda o que quiser. Uma situação muito relaxada, muito gostosa, e todo mundo estudando para si. Para si. E todo mundo se conhece de anos e anos e anos que estão passando os verões juntos, verão e ano juntos. Um ano, Moshe Plutchak entra na sinagoga, ele vê uma coisa estranha. Ele vê no fundo um senhor que ele nunca viu, e esse senhor está submerso na Gemará, está encaixado. Tá... Ele chega perto, e ele vai ver que esse senhor está com uma Gemará azul da Art Scroll. Uma Gemara com tradução em inglês. Quem usa esse tipo de Gemara são pessoas que não são versadas, que não têm capacidade de estudar sozinho e precisa de uma autoajuda. Então ele tem a tradução, tem a explicação da Gemara do lado. Então fala, ah, então é um homem não tão versado. Mas ele não está conseguindo entender. Enquanto está todo mundo relaxado, todo mundo de boa, justo esse que menos sabe que todo mundo, não levanta o olho da Gemara. Eu já estou aqui há uma hora e meia, 2 horas, ele não parou um minuto. O único momento que ele para, ele tem uma palavra que não entende, um senhor muito mais velho, pessoas muito mais jovens, você me ajuda a traduzir essa palavrinha que eu não estou entendendo com a explicação de inglês que não está batendo? Humilde, dedicado. Uau! Dia seguinte ele entra na sinagoga e vê esse senhor, primeiro a chegar, último a sair, tá totalmente dedicado. A Moshe Plutchak encosta do lado dele, começa a bater papo aqui, papo ali. Ele fala, vou te falar qual que é a minha história. Eu, infelizmente, não tive o mérito, não tive os rudes de estudar no Meshiva. Não tive os rudes. Não tive os rudes. Não... Não consegui. Meu pai não tinha como sustentar, não tinha como dar. Não tive educação judaica. E eu nunca me dediquei muito ao estudo. Infelizmente. Infelizmente. Há 6 meses atrás, eu fui fazer um check-up e descobriram que eu tenho câncer. Daquele dia, eu não era mais gente. Eu estava o dia inteiro pensando no dia de amanhã. Amanhã eu não vou estar. Minha esposa vai virar viúva. Meus filhos, órfãos. Isso e aquilo. Eu estava o dia inteiro, dia e noite, pensando só preocupações, só preocupações. Eu comecei a pirar. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu comecei a pirar. Eu comecei a pirar no normal. Um dia eu fui rezar, porque rezar eu sempre rezei. Eu entrei no salão um pouco mais cedo, que eu não estava conseguindo trabalhar também. E tinha um rabino dando um shiur de Gnará. Eu sentei lá para escutar, nem abri o livro. E comecei a escutar, que interessante. E comecei a amar. E eu achei uma coisa maravilhosa. E o que aconteceu foi que, de repente, todo mundo fala, Minhe, Minhe! Eu fui olhar no relógio, eu estou 1 hora escutando um shiur de Gemará e nem senti o tempo passar. Uau, eu não tenho essa Gemará. E eu comecei a me interessar por Gemará. Eu perguntei para o Rabino, que horas você dá shiur? E eu comecei a sentir que eu amo Gemará. A hora de shiur de Gemará, eu não sinto passar, é a única hora que eu tenho para mim. Eu estou preocupado o dia inteiro. Quando eu começo a estudar, eu desligo. O Rabino chegou e falou: se você gosta tanto, ele me ensinou a comprar uma Gemara Art School. E começou a me ensinar como se estuda e como se dedica. E eu comecei a me deliciar. Os momentos que eu estou com a Gemara aberta são os momentos que eu tenho para mim. O resto eu estou preocupado. E quando eu já tenho 1, 2 horas de tranquilidade, isso me leva às vezes para conseguir dormir melhor, comer melhor, aproveitar o tempo em família. Eu estou focado, eu comecei a ter um foco diferente na vida. Uau, Ramoshe Pucci, ele escuta isso, eu falo, uau. Um homem que nunca estudou consegue se deleitar tanto na Gemara? Eu, que a minha vida inteira estudei, eu não tenho essa sensação? Uau. Ele fala, eu quero te contar uma coisa. Eu, graças a Deus, Hashem me possibilitou de eu saber Torá, de eu saber Gemara. Eu posso te pedir um favor? Qualquer dúvida que você tenha, você pergunta para mim. Eu quero te ajudar, eu quero estudar com você. Eu olho nos teus olhos o brilho da Torá, eu quero estudar com você. Qualquer dúvida, eu. E esse senhor começa a ir para Moshe Pluchak. Então, falando no Talmid Chacham, versado, cada perguntinha, Moshe Pluchak fala, ah, isso conforme aquela Gemara, conforme Muritz, conforme Murashu, ele sempre tem coisas a mais para falar. Ele tem histórias para contar, ele tem. E o estudo vira uma delícia. Esse senhor adora falar com Moshe Pluchak. Uma delícia, maravilhoso, ótimo. Assim foi quase todo o verão. Nos últimos dias do verão, Ramush Plutcher entra na sinagoga e o amigo dele não está lá. Tá bom? Não está lá. Dia seguinte, o amigo não está. Terceiro dia, ele vê um amigo no final da sinagoga com o livro fechado, cara emburrada, amargurada. Ramush Plutcher senta ao lado dele e fala: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu querido amigo, o que aconteceu? Fala, besteira. Fala, me fala, conversa comigo, o que aconteceu? Quero te ajudar, você é meu amigo, eu adorei estar com você. Por que eu te falo de verdade? Há 3 dias atrás eu fui no médico. E o médico viu, infelizmente, a doença avançou de um jeito não normal. Não normal. Já me atacou um montão de mais partes do meu corpo. E me deram dias ou meses para sobreviver. Eu não tenho mais do que meses. Eu tenho alguns meses. E aí eu saí desesperado, preocupado, se já estava grave minha situação, agora já é final, já é terminal. E eu fui abrir um Agmará, e na hora que eu peguei o Agmará, eu falei: que? Para quê? Quem você está enganando? Você está numa sinagoga onde tem Rosh Hashivá, onde tem Magid Shiur, tem rabino de comunidade, tem diretor, pessoas que a cada palavra tem um oceano de Torá. E você está perdendo o teu tempo para traduzir as palavras? Quem está enganando? Deus precisa da tua Torá. O que você está fazendo? Deus se deleita da tua Torá. Olha quanto ele sabe, olha quanto você sabe. O que adianta teu judaísmo? Não vale nada. Você sabe tão pouco, você é tão pouco. Ramush Pluchak, ele põe a mão na testa e fala: Hashem, muito obrigado. Uma noite antes, ele precisou fazer uma viagem para outra cidade nas montanhas, e ele não tinha o que escutar, ligou o rádio, coisa que é fora de costume dele. E no rádio ele escutou uma história, que ele começa a contar essa história para esse senhor. Fala: Senhor, eu quero te contar uma história. Eu quero te contar uma história. Ele escutou uma noite antes no rádio. A história está falando a respeito de Arturo Toscanini. Arturo Toscanini, hoje é a noite dos músicos, é um dos grandes músicos italianos, tá bom? Ele viveu nos anos 30, 40, 50, tá bom? Ele passou esses anos de glória dele. E no final da vida dele, como um dos maiores músicos, quando ele passou os 90 anos, o jornal italiano decidiu fazer uma autobiografia de Arturo Toscanini. Decidiu fazer uma autobiografia como um dos maiores músicos, grandes personalidades italianas. Ele passou diferentes estágios da vida dele. Vamos fazer uma biografia, ver quem ele era de verdade. Então, mandaram um jornalista ótimo, profissional, excelente escritor, para toda semana, sentar 2 vezes por semana com Arturo Toscanini, e ele contar a experiência da infância dele, como ele cresceu, como ele aprendeu, e assim, as coisas boas, as coisas ruins, tudo que teve na vida dele, o que levou ele a ser esse grande músico, esse um dos maiores maestros italianos dos anos que ele viveu. Tá ótimo, dos anos 1900, tá bom? Do século 20, vamos chamar assim. E ele vai escrevendo uma página, em outra experiência, em uma história, em outra história. Até que um dia Arturo falou: olha, hoje é quarta, na próxima segunda-feira, me desculpa, a gente tem marcado, eu não posso. Falou: por quê? Não posso. Por quê? Falou: vou te falar por quê. Porque a primeira vez que vão tocar, né, uma das obras minhas, ou a primeira vez que vão tocar uma obra minha, que eu escrevi e eu fiz essa música, e não sou eu que vou ser o maestro. Essa obra vai ser tocada em Viena, na Áustria, e eu não sou maestro. Eu adoraria, eu vou ligar o rádio, escutar que vai passar ao vivo, como outro maestro e outra banda, sem eu em cima, vai conseguir tocar a minha obra. O jornalista falou: mas isso é uma oportunidade, eu vou perder isso. Falou: por favor, deixa eu vir, de jeito maneira. Isso é um momento meu, eu quero estar lá, eu quero escutar. Falou: deixa, de jeito maneira. O jornalista é um bom jornalista, ele consegue, ele convence, ele sei lá o quê, falou, a gente tem algumas condições. Tem uma hora que você não pode levantar, não tem banheiro, não tem água, não fala nada. Eu vou ligar o rádio 2 minutos antes do concerto e eu vou desligar quando terminar e eu respirar. Durante essa hora e 5 minutos, eu não escuto um ar. Não tem uma mosca no quarto. Você não me atrapalha nada. Se você me promete, você tá dentro, senão você tá fora. Eu prometo. Eu vou chegar 1 hora e meia antes. Eu vou chegar, desculpa, meia hora antes. Assim a gente consegue conversar por 20 minutos. Eu te deixo você se preparar, eu te deixo tudo. Ele começa a se preparar, ele chega meia hora antes, ele vê tudo os caminhos, e cada minuto que chegando, olha no relógio, ele está ansioso. Ele fala: isso é uma nota, isso é boom, isso é best-seller, isso é importante para o meu livro. Chega 2 minutos antes, Arturo fala: acabou. Liga a rádio. E a rádio está apresentando a filarmônica que vai apresentar agora em Viena. Tal música, tal sei lá o quê, ótimo. A música começa, e começa, e vai tocando, e vai tocando. E Arturo, de olhos fechados, acordado, às vezes virava a cabeça para um lado, às vezes para o outro, fazia um aceno com a mão, fazia outra coisa, e o jornalista vendo Arturo querendo se movimentar e falando para os tambores bater mais forte e para flauta tocar mais fraco. Ele vê o Arturo se sentindo em Viena, o Arturo se sentindo lá no meio do espetáculo, ele vê essa coisa maravilhosa. Termina a hora. Termina a obra, o jornalista já quer reagir. Arturo desliga o rádio. Arturo, maravilhoso! Que obra você escreveu! Adorei! Que coisa linda! Arturo olha para ele e fala: horrível. Falou o quê? Um desastre. O quê? Deu para ver que não estava lá. Arturo. Infelizmente, aos 90 anos, passou a virar ciumento, egoísta, não consegue ver o sucesso de outro. Ele já tem na cabeça dele a nota para escrever tudo, a reação de Arturo. Mas Arturo, por que você diz isso? Deixa eu explicar por quê. Porque a orquestra estava composta de 120 músicos. Tá bom? Dentro deles tem 15 violinistas. Só vieram 14, um faltou. Um desastre. O cara tá sonhando. A gente está na Itália. A gente está em Roma. Foi tocado em Viena, na Áustria. Não sei quantos quilômetros de distância, que ele sonhou. À noite ele senta no computador e começa a escrever o capítulo de Arturo. Tá bom, pena, pena, mas no final ninguém é completo, ninguém é perfeito. Ele vai dormir com essa história e com a nota já meio escrita. Quando ele acorda de manhã, ele fala: um minuto, ele falou coisas exatas. Será? Ele liga pro teatro em Viena. Fala: olha, eu sou tal jornalista, me chamo tal e tal, trabalho para tal jornal. Eu gostaria de saber a respeito da obra que foi tocada ontem, a obra tal e tal, que é escrita por Arturo Toscanini. Ah, sim, foi ontem, foi ontem. Fala, quantos músicos tinham? Ah, um minuto, isso precisa perguntar para. Ah, pergunta para quem quiser. Passa o telefone para um, para dois, para três, para quatro. Chega a pessoa certa, falou: sim. Então me fala direito sobre a nota. Sim, tá todo mundo falando. Foi um espetáculo ontem. Fala umas coisas. Quantos músicos tinham? Se anotaram 120. Vieram 120? Não. Falou: quem faltou? 15 violinistas, só vieram 14, um faltou. Muito obrigado, adorei a nota. Você não quer mais perguntas? Não. Táxi direto para casa de Toscanini. Arturo me fala uma coisa: não é possível. Não é possível. Você é profeta? Que é isso? Você é profeta? Eu falo: não, não sou profeta. Eu estava do teu lado, não senti nada. Como você descobriu? Eu vou te falar o segredo. Para você que não conhece a música que precisa ser tocada, não tem nenhuma diferença quantos violinistas tem ou não tem. Se eu coloquei 15 violinistas, é porque tem um momento que tem 15 notas diferentes que precisam ser tocadas por um violino. E nos minutos 6 eu senti que uma nota faltando. Eu falei: opa, estranho, perdendo uma nota. No minuto 14 eu senti de novo uma nota faltando. E durante 7 vezes durante a música eu senti uma nota faltando. E eu percebi que era sempre a 15ª nota de um violino. Um violinista faltou. Para você, dá na mesma, um a mais, um a menos. Para mim que escrevi, eu sei o que a música representa aqui que precisa sair. Cada pessoa faltando me faz totalmente diferença. Foi um desastre. Nota desse jornalista, Arturo, genial. Arturo entende tudo. Ramon Chiplucci agora olha para esse senhor e fala: vou te falar a verdade. Para mim, quem estuda, quem não estuda, eu não sei qual é a nota. Mas um maestro do mundo, o criador, cada Yehudi que está aqui, ele quer ele. E cada Yehudi aqui faz a diferença. E cada nota que não toca é um desastre. E a tua nota não sendo tocada é um desastre. A sinfonia nunca vai estar completa. Esse senhor coloca um sorriso na cabeça, na cara, Abre a Gemara e começa a estudar. 4 meses depois, Rav Moshe Plutchik é avisado que os filhos desse senhor estão sentados Shivá. Ele fala, como eu não vou visitar os filhos? Ele consegue fazer, no terceiro dia da Shivá, Rav Moshe Plutchik chega lá para consolar os filhos. Ele chega lá para consolar os filhos. E quando ele chega para consolar, o filho olha ele e fala, Moshe, senta aqui do lado, quero falar com você. Fala, o que foi? Fala, meu pai passou um ano muito, muito, a rough time, um tempo muito difícil, um ano muito difícil. Mas eu quero te falar uma coisa, até que ele te conheceu. Ele voltou de Camp Morris, e todas as manhãs a gente estava desesperado. Ele levantava, ele acordava de manhã cedo. Não tinha motivo para levantar, porque os dias estavam contados. Ele falava, Modéabi Lefaneja. Ia correndo, pegava uma Gemara no armário e fala, agora eu vou tocar minhas notas na sinfonia do Criador. Rezava e começava a estudar. Muito obrigado pelos dias que deu de volta para o meu pai. A gente precisa começar a focar no que a gente vale. Porque se você focar no que você vale, você vai perceber o quanto mais você pode fazer. E isso é Sfirat HaOmer. E assim a gente precisa chegar em Shavuot. Chazak Baruch.